Boletim dos Trabalhadores e Trabalhadoras da USP.
Saudações, companheiros e companheiras da USP e também de todos os lugares que estiver ouvindo aí a gente. Estamos aí com mais um Boletim dos Trabalhadores e Trabalhadoras da USP, organizado e produzido pelo SINTUSP. Hoje eu tô aqui, o Felipe Suna, diretor do SINTUSP aqui também, trabalhador da FEFELESH. E estamos com mais uma edição aqui para fazer uma conversa bastante importante com uma convidada hoje aqui, uma trabalhadora da Unicamp, né? A Adriana Stella, trabalhadora da Unicamp, também faz parte da FASUBRA e é membro da Secretaria Executiva Nacional da CSP com Lutas, para falar sobre um assunto aí bastante importante e que atinge a todos nós, que é a reforma administrativa. Olá, Adriana, valeu por ter comparecido aqui para falar com a gente, ter logado aqui, né, porque a gente está à distância devido à pandemia. E aí, bom, saudar aí a sua participação e também te perguntar já de início sobre a reforma administrativa, né, para quem não conhece, enfim, para você explicar um pouco aí para a gente.
Obrigada, Felipe. Queria agradecer aqui o convite, a oportunidade da gente poder debater junto, entender um pouco o que é essa reforma administrativa que destrói os serviços públicos. A reforma administrativa, ela vem sendo implementada há vários anos através dos projetos neoliberais e agora ultraliberal do governo Bolsonaro, intensificando a piora das condições de vida da classe trabalhadora. É neste contexto de piora das condições de vida, onde a gente vê o aumento da crise sanitária, da crise política, da crise social, o aumento, né, da inflação, as condições de vida cada vez piores, onde a gente precisa de mais serviços públicos, aí a grande solução do governo Bolsonaro, através do seu ministro Paulo Guedes, é apresentar a PEC 32, que é a proposta de emenda constitucional que vai destruir os serviços públicos, atingindo o conjunto da classe trabalhadora, aqueles e aquelas que mais precisam dos serviços públicos, em especial neste momento de crise que a gente vive. Essa reforma, ela é tão nefasta, que ela vai atingir os trabalhadores municipais, estaduais e federal. Ela pega as três esferas do serviço público e ela pega também os três poderes. Vai pegar os trabalhadores e trabalhadoras do poder legislativo, executivo e judiciário. Mas vejam bem, ela pega só os trabalhadores e trabalhadoras. Ela não pega aqueles que são os verdadeiros privilegiados, que o governo diz que vai combater com a reforma administrativa. Não pega os militares, porque os militares não são servidores públicos. Não pega o alto escalão do judiciário, então os juízes, promotores, enfim, o alto escalão, né, tá fora dessa reforma administrativa. Aqueles que ganham os super salários que a gente tanto combate nas universidades, né, eles estão fora da reforma administrativa. E também não pega, é claro, quem tem mandato, né? Prefeito, governador, vereador, todos os deputados, porque não são funcionários públicos. Então ele vai atingir quem? Né? Justamente aqueles e aquelas que têm os menores salários e vivem nas piores condições. Mas o pior do que isso é que, ao atacar os trabalhadores e trabalhadoras, ao destruir os serviços públicos, quem mais sofre é o conjunto da população. É a classe trabalhadora que vai ficar desassistida.
Ô Adriana, a gente está aqui falando entre trabalhadores das universidades públicas estaduais, né? E aí eu queria que você falasse um pouco como que essa reforma também atinge as universidades públicas, né? Além de atingir todo o serviço público aí federal, estadual, mas aqui trazendo para o concreto, né? Como que atinge a gente isso?
Então, se a gente olhar, né, o discurso do governo é que a reforma administrativa vai atingir só os novos. Mas na prática, quando o governo vai implementar novas formas de contratação, vai atingir todos os trabalhadores, vai mudar a forma de contratação, mas vai também criar, para além dos novos vínculos, né, vai criar uma série de coisas como demissões e tudo mais. Isso, na prática, significa que as universidades não vão ter o potencial que teriam, que estão tendo agora na pandemia, por exemplo, com toda a fragilidade, com toda a falta de recurso. As universidades têm promovido campanhas as promoções das vacinações, tem promovido pesquisa, não só na área da saúde, mas também na área social, dos impactos da pandemia, tem promovido uma série de ações e atividades para fortalecer o combate à pandemia. E tem sido também nos hospitais universitários, onde a gente tem sido a linha de frente no combate à pandemia. Os hospitais universitários, eles têm uma capacidade, inclusive, de fazer atendimentos de alta complexidade pelo SUS, gratuito, de qualidade, para o conjunto da população. Por mais que seja precário, quando as pessoas conseguem ter o seu atendimento, elas são atendidas com qualidade. E isso tudo vai ser destruído. Os hospitais universitários, a gente já vive hoje a realidade de ter num mesmo local de trabalho 10, às vezes 15 formas de vínculos de trabalho diferentes. É o que acontece, por exemplo, nas universidades federais com a EBSER ou nas universidades estaduais do país, onde os hospitais passaram para organizações de saúde, ou em qualquer outro lugar dos municípios, enfim, onde existem essas organizações sociais. Essas OSs, elas vão ser ampliadas, e aí o caos geral vai ser instaurado no ambiente de trabalho, precarizando ainda mais. Isso sem contar no aumento exponencial que vai ter do assédio moral, que a gente já vive uma realidade de muito assédio, uma dificuldade de saúde, com muitos problemas psiquiátricos que a nossa categoria vive, que a nossa categoria enfrenta, altos índices de suicídio, tudo isso vai ser ampliado. E pior do que isso, né? Colocando a faca na cabeça da gente da demissão. A gente vai poder ser demitido com mais facilidade e por perseguição política. E vai ampliar o cabidão de emprego. Tem estudos aí que apontam que a reforma administrativa, se ela passar, se a PEC 32 passar, ela vai liberar 1 milhão de cargos de indicação política para o próximo período. O que significa o quê? Você não vai ter o compromisso com a continuidade do serviço público. O seu compromisso vai ser em garantir que aquele que te colocou no posto, né, de trabalho continue sendo eleito. Então você não vai trabalhar para a população, você vai trabalhar para o candidato de plantão.
Ô, Adriano, outra coisa que eu ia te perguntar, a gente sabe muito bem que para barrar esses ataques aí que a gente vem sofrendo com frequência, é só com luta e organização, né? E teve aí nessa última quinta e sexta-feira o Encontro Nacional de Trabalhadoras e Trabalhadores do Serviço Público. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre esse encontro, também aí para todo mundo que tá ouvindo, para se engajar nessa luta.
Sim, a gente começou uma articulação nacional alguns meses, que envolve as 11 centrais sindicais, mais 4 entidades nacionais, que é o Movimento Basta, Frente Parlamentar Mista, a UPB, que é a União dos Policiais Brasileiros, e o FONASEF, que é o Fórum dos Trabalhadores do Serviço Público Federal. Então, essas 15 entidades começaram a fazer uma construção coletiva, que foi canalizada virtualmente através do site www.contrapec32.com.br, nas quais a gente começou a fazer movimentos organizando pelos estados, né, e pelas bases. Então aconteceram assembleias, aconteceram lives, aconteceram muitas atividades no mês de junho e julho para debater a reforma administrativa. Inclusive em São Paulo a gente fez o encontro estadual e aí canalizou, né, culminou nesse grande encontro nacional. A gente teve mais de 5 mil e poucas inscrições, o encontro foi fenomenal e tirou um calendário de luta, um calendário de ação. Porque para lutar contra esses ataques, a gente precisa estar bem organizado. E um desses calendários é o dia 18 de agosto, que vai ser o grande dia, né, da gente juntar, fazer esse movimento histórico de unificar os trabalhadores e trabalhadoras municipais, estaduais e federais na luta contra a PEC 32 através da nossa greve geral. Vai ser a greve geral do setor público histórica, unificando aí as três esferas. Mas vai ser mais do que isso. É um movimento que foi encampado, uma data, né, que foi encampada pelo movimento do Fora Bolsonaro e pelo calendário geral das centrais. Então vai ser um dia de muita agitação, paralisação, panfletagens, diversas atividades com muitos atos e também, né, pelo Fora Bolsonaro e Mourão.
Legal, então para acrescentar também aqui para o povo da USP aqui, A gente vai fazer uma assembleia para discutir como que vai ser a nossa participação nessa mobilização no dia 12 de agosto, às 14 horas. A gente vai soltar aí nos boletins impressos os links, né, as formas de participação. Então, é bom todo mundo ficar ligado. E aí, nesse sentido, perguntar também para você, Adriana, como que a gente faz para unificar essa luta aí, né? Vamos chamar todo mundo a essa mobilização para tentar barrar isso de uma vez por todas.
Exatamente, Felipe. Inclusive, as três universidades estão com calendários aí para discutir a campanha salarial e a greve da campanha salarial. Eu sou trabalhadora da Unicamp, a gente já fez uma assembleia agora, vai fazer uma outra igual vocês para trazer esse tema em debate. Mas além da gente debater a campanha salarial, nós estamos discutindo as condições de trabalho, né, para quem está no presencial, para quem está no trabalho remoto e também as condições de retorno ao trabalho presencial, que está muito precarizada e com bastante problemas, e que talvez aponte aí a necessidade da gente começar a debater greve sanitária, enfim. Mas não tem por onde, né? Seja a greve da campanha salarial, seja a greve sanitária, ou seja, a greve unificada do funcionalismo, o que está nas nossas mãos é a gente se mobilizar e organizar essas atividades. Então a gente vai ter que fazer muita reunião, muita conversa com os nossos companheiros e companheiras no local de trabalho, seja essas reuniões presenciais ou sejam elas virtuais, dependendo da localização de cada trabalhador e trabalhadora. Temos que fazer panfletagem, temos que fazer atos, tanto nas universidades, mas também atos para fora. E unificar, levar também para as ruas a nossa pauta, junto com a pauta geral. Porque não dá para a gente discutir a campanha salarial sem a gente discutir a reforma administrativa. Como que nós vamos ter salário se os nossos empregos, né, se o serviço público vai ser destruído? Não existe a contrapartida, né, salarial, se nem o trabalho a gente vai ter. Então nós temos que fazer tudo isso muito combinado, fazer essas discussões combinadas. E o Dória, claro, mantém os seus ataques, segue com os ataques também, aplica a sua reforma administrativa, tem fechado uma série de órgãos, né, ou queria privatizar o Butantan antes da pandemia, não conseguiu, agora está se vangloriando com as vacinas e a produção do Butantan e quer fazer o mesmo com as universidades. As universidades que já vivem, né, um intenso processo de privatização que vem acontecendo, comendo pelas beiradas, digamos assim, que às vezes mal aparece aos olhos da população em geral, mas a gente que está dentro vê essa precarização e esse sucateamento. Então nós precisamos unificar tudo isso, porque o problema não é ter dinheiro em caixa. Isso foi mostrado agora, que existe recursos disponíveis nas universidades para uma política salarial. Mas o argumento central do governo é a lei complementar. Ou seja, mesmo Dória se fazendo como opositor a Bolsonaro, na política da reforma administrativa de ataque aos trabalhadores e trabalhadoras, eles estão juntos, inclusive o Congresso Nacional. Por isso que nós precisamos fazer uma forte pressão aí nas ruas e nas lutas contra todos esses ataques.
Muito bom, Adriana. Queria te agradecer bastante aí a sua participação para falar um pouco sobre essas questões. É importante aqui para a gente saber, para mostrar para todo mundo que os trabalhadores e as trabalhadoras da USP, da Unesp, da Unicamp estão se mobilizando e não vão deixar isso quieto, não. Vamos para a rua aí, vamos se mobilizar. Valeu, muito obrigado aí pela participação.
Eu que agradeço, Felipe. Queria deixar um recado especial aqui da CSP com Lutas. A gente está debatendo a reforma administrativa, significa que nós estamos debatendo a estrutura do Estado. E a gente começa a perceber o quanto os serviços públicos são essenciais na vida da classe trabalhadora. Para a gente, que é do serviço público, muitas coisas pareciam óbvias, mas a pandemia, né, ela mostra mais ainda a essencialidade dos serviços públicos e mostra também, né, o caráter nefasto que o capitalismo exerce, onde a gente vê um aumento da pobreza gigantesco, a gente vê um aumento exponencial do número de desempregados, as condições de vida cada vez pior da classe trabalhadora, enquanto uma meia dúzia aí está ficando rico, bilionário, em especial aqueles dos setores de saúde, os banqueiros, essa burguesia se apropriando da nossa dor e do nosso sofrimento. Esses meios meio milhões de mortes que significam para a gente pesar e dor, porque são dos nossos que estão partindo, para eles significa lucro e dinheiro no bolso. Então, quando a gente for debater a reforma administrativa, quando a gente for debater a estrutura de Estado, nós temos que debater também que sociedade que nós queremos. E se nós estamos discutindo aqui, entre nós, que nós precisamos melhorar as condições de vida da classe trabalhadora, nós temos que começar a debater, né, o fim da exploração, o fim da opressão. E para que a gente consiga, né, eliminar isso, nós precisamos colocar a classe trabalhadora no poder. A nossa auto-organização é essencial para esse movimento. Nós precisamos começar a construir nas ruas e nas lutas a sociedade socialista para que a gente pare de dividir a pobreza e comece a dividir a riqueza que é produzida pelos nossos trabalhos, pelo nosso suor, para que a gente possa voltar a ter esperança e ver as crianças crescerem, né, com oportunidade e felicidade.
Muito obrigado, Adriana. E chegamos aí ao final de mais uma edição do Boletim dos Trabalhadores e das Trabalhadoras da USP, produzido e organizado pelo Sintusp. A gente vai ao ar aí todas as segundas-feiras pelo WhatsApp e também, para quem não conseguir não chegar aí pelo WhatsApp, é só entrar no nosso site, que é o www.sintusp.org.br, que estão lá todas as edições do nosso boletim de áudio. Obrigado aí, até a próxima.
Você ouviu Boletim dos Trabalhadores e Trabalhadoras da USP.